tam.
My si to potom posunieme.
Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia, senhor embaixador da Eslováquia, Josef Admek. Bom dia, senhora diretora-geral dos Assuntos Europeus do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus, a senhora Iveta Ivrekova. Bom dia, restante staff da Embaixada da Eslováquia. Agradeço muito estarem aqui hoje para a apresentação das prioridades da Eslováquia para a próxima presidência da União Europeia, que ocorrerá entre o dia 1 de julho até final de dezembro deste ano. Sucede a uma presidência neerlandesa que teve dossiês, que são dossiês habituais na União Europeia e que são importantes, designadamente a proximidade das instituições ao cidadão europeu, mas também lidou com outros dossiês mais complicados. Sabemos que a herança da Eslováquia relativamente aos dossiês mais complicados será um desafio contínuo para esta presidência e um desafio também para todos os protagonistas da União Europeia. Por isso, Sr. Embaixador, Sra. Diretora-Geral, é com expectativa que queremos ouvi-los sobre as prioridades da próxima presidência e dou a palavra ao Sr. Embaixador e também à Sra. Diretora-Geral para apresentar este dossiê, que é um dossiê que nos mobiliza a todos para a construção europeia mais solidária e mais justa. Tem a palavra, Sr. Embaixador.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Excelentíssima Sra. Deputada Regina Bastos, Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Excelentíssimas senhoras deputadas e deputados, membros da Comissão, para nós é uma grande honra e, ao mesmo tempo, a grande responsabilidade estar hoje aqui nesta casa para partilhar as nossas intenções, visões, prioridades da primeira presidência da Eslováquia no Conselho da União Europeia, que vamos assumir daqui a duas semanas. A Eslováquia vai assumir a presidência passados 12 anos da nossa adesão. Como sabem, em 2004 aderimos à União como parte do maior alargamento da história da União e atrevo-me até dizer que este alargamento representa um momento crucial que devolveu aos países da Europa Central e do Leste a família europeia depois de dezenas de anos atrás da cortina de ferro. E não posso deixar de mencionar que isso aconteceu também graças ao apoio e solidariedade de Portugal. A adesão à União Europeia proporcionou ao país impulsos políticos e económicos e posso dizer com orgulho que atualmente encontramos-nos no cerne da integração ao entrar ao Schengen em 2007, durante a presidência portuguesa, zona euro em 2008, o que nos permite participar ativamente na formação das políticas europeias. No entanto, permita-me também dizer que estes 12 anos na Europa também têm sido 12 anos de gestão da crise. A Europa foi testada pela crise económica e financeira, pela anexação de uma parte do território ucraniano pela Rússia e, recentemente, por uma crise de refugiados e migratória sem precedentes. Por que estou a mencionar este contexto difícil? Acho apropriado falar sobre incertezas que vão marcar pontos de partida da presidência eslovaca e tenho pelo menos três razões para isto. Migração, referendo no Reino Unido e terrorismo. E espero sinceramente que a presidência não seja completamente comprometida com a gestão da crise permanente. Finalmente, permita-me mencionar mais um fator que vai marcar a nossa presidência. Como sabem, os nossos cidadãos estão a perder cada vez mais confiança sobre a capacidade da União tratar e resolver as suas preocupações e problemas. Para alguns, a Europa não é solução, mas um problema. Para outros, é até inimigo número um. E para muitos, Bruxelas está simplesmente muito longe. E como resultado, o nacionalismo, radicalização, extremismo estava a ganhar espaço nas nossas sociedades. Como presidência, entendemos que estes sintomas não podem ser resolvidos por cada país individualmente. A magnitude e natureza dos atuais desafios simplesmente requerem respostas europeias comuns. As crises mencionadas são, sem dúvida, mais graves desde que a Eslováquia aderiu à União. Somos realistas e estamos conscientes dos limites da presidência como tal. No entanto, somos bastante ambiciosos em contribuir para as soluções sustentáveis e largamente aceitas. Por isso, estamos comprometidos com uma agenda exigente. As prioridades do nosso programa foram construídas em cima de princípios orientadores a seguir. Foco nos nossos cidadãos. Este é um princípio transversal das nossas prioridades. Eu sei que isso foi repetido muitas vezes, já até virou clichê, mas este princípio nunca pode terminar esvaziado e deve constar como uma missão primordial de cada instituição europeia. Ao atingir resultados palpáveis que ajudem a União a superar a fragmentação, colocando o cidadão no centro dos nossos esforços. Segundo, resultados tangíveis. Está na hora de provar que a União é capaz de influenciar a vida cotidiana dos cidadãos de maneira positiva. Isto pode ser feito, sobretudo, através da legislação. Por isso, a presidência eslovaca será pragmática, procurando o progresso em áreas que possam trazer benefícios tangíveis para os cidadãos. E terceiro, superar a fragmentação. Apesar do dinamismo do processo de integração, depois de quase 60 anos desde os tratados de Roma, há muitas áreas nas quais persistem as barreiras entre os Estados-membros, seja áreas digital, seja o fluxo livre de energia ou capitais. Esta fragmentação faz-nos vulneráveis interna e externamente. O que precisamos é um progresso substancial na legislação que ajudará a superar as barreiras existentes e conectar melhor os países membros num mercado único. Finalmente, permita-me assegurar-lhes que, prosseguindo as nossas visões e prioridades, a Eslováquia será um ator credível, negociador imparcial e mediador honesto. No âmbito da preparação do nosso programa, estamos a fazer um esforço intenso no sentido de diálogo com os nossos parceiros, com o objetivo de alcançar os resultados mais positivos possíveis. Faz parte desse esforço também a visita da Diretora-Geral dos Assuntos Europeus, Sra. Iveta Rizzolai, em Portugal, e nesta ocasião não podemos deixar escapar a oportunidade estar aqui nesta casa para apresentar as nossas prioridades e, eventualmente, receber o seu feedback. Como a senhora Rizzova tem sido desde o início um membro destacado da equipa preparatória da presidência, acho a pessoa certa para este objetivo. Então, se me permitem, vamos prosseguir com o bloco da apresentação. Queríamos introduzir o nosso spot muito breve da nossa presidência e depois passo a palavra à senhora diretora-geral. Muito obrigado pela sua atenção.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. O Sr. Embaixador tem um português magnífico, o que nos dá sempre um gosto enorme escutar um cidadão eslovaco a falar tão bem português. É realmente para nós uma satisfação. E também permita-me dar-lhe os parabéns pela vitória que teve recentemente sobre a Rússia no Euro 2016. Sra. Diretora-Geral, tem a palavra então para apresentar, suponho que o PowerPoint das prioridades da presidência eslovaca e também os pontos que fazem parte da nossa agenda, que é a cooperação reforçada entre os parlamentos nacionais e as tarefas do Parlamento. Dos Parlamentos Nacionais. Sra. Diretora-Geral, you have the floor.
Apresentar-se. Madam Chairman, distinguished guest, I am really very honored to be here and also have a chance to say a few words about the priorities, about the program which we are preparing on these days and very frankly finalizing on these days. First, I would like to use this opportunity and maybe just give you a chance to see our spot about the priorities, and then of course I will continue and I will tell you a little bit more deeply what really we would like to do in each area and what is the really most important issues where we would like to concentrate in. Можем? Нет.
Eu já tinha gravado aquela pen para aqui. Esta é outra, hein?
Sim, essa é outra, sim.
Outra pen com uma coisa nova. Fizeram outra em casa.
Tak sa vrátime naspäť. Okay, so sorry, I just thought that it would be a good start, but let me just really continue in my regular previous presentation, PowerPoint presentation. So, as Mr. Ambassador very rightly mentioned, actually we will take our presidency during a quite crucial time, and actually we do expecting a lot of uncertainties. In the same time, we just really decided to concentrate our program and our priorities to very positive agenda. Positive agenda in a sense to help the whole European Union overcome fragmentation. On these days, simply fragmentation is very evident in whole EU. And in the same time, as Mr. Ambassador mentioned, also the problem with the trust. I think that you know very well, even from your constituencies, that on these days, simply people really do not believe that the European Union is able to, you know, deliver properly and really just bring answers to all questions, important questions, which we are facing on these days. That's the reason why we just decided to really very pragmatic prepare program with a positive agenda. Actually, our program has been divided to four main areas. First one, economically strong Europe. Second, modern single market. Third, sustainable migration and asylum policy. And last, globally engaged Europe. Let me now step by step say a few words about each area or each basket, let's say in this way. Concerning the economically strong Europe, of course, when it comes to economic, we can see that there is a certain positive movement on this area, but Very frankly, we also see that there is a still very evident problems which we are facing on these days, especially with the youth unemployment, long-term unemployment, as well as problems with investment. So all these issues and all these questions are really extremely important for all of us. And that's the reason why we would like to, during our presidency, concerning especially on these challenges. Of course, in the same time, because we will have a presidency in the second semester, we will be responsible for the budget 2017. This is a really crucial issue, and we very much believe that in with the common understanding and common cooperation all member states, we could just finalize negotiation at the end of this year. Very frankly, of course, we need also assistance and understanding coming from the European Parliament as well. But we very much believe that this is an issue which we could really finalize at the end of this year. If we are talking about the budgetary issues, there is another very important one. Of course, it's a revision of multi-annual financial framework 2014-2020. Very frankly, from the Commission, we do not expecting that the proposal will be on the table just before summer break. Latest information which we do have and which we do receive from the Commission is that even later, probably late in the autumn, we will have on the table proposal for the revision 2014-2020 multi-annual financial framework. Nevertheless, we decided that this is extremely important to have a discussion among us. That's the reason why we just would like to use the informal GAC for a discussion about the midterm review. And we're just proposing that this subject will be on our agenda. Very closely, and there is a close connection with the multi-annual financial framework, is another issue very important for all of us, is a discussion about the multi-annual financial framework post-2020. Of course, discussion about this huge file has been started during the Dutch presidency. We very much would like to continue on this. That's the reason why we just planning organize the on the eve of a huge conference, Tatra Summit, panel dealing especially with the post-2020 discussion. Of course, among us, among the member states, we have cohesion countries and not the cohesion countries, or friends of cohesion policy. And of course, traditionally, member states. Why I am underlying especially this point is that we are really very much aware about this issue, and we know that even during our presidency, especially discussion about this budgetary issues, we will have during all this discussion, we will have in account that it's extremely important to have a balance between these traditional or cohesion countries. Between its cohesion countries and the traditional countries, of course, between balance between the long and short-term priorities, all this is extremely important. So basically, this is what we would like more or less put to this first basket or this first area. Then I mentioned there is a second basket, modern single market. Concerning the modern single market, we very much understand that the single market is a really good example of a positive agenda. As I mentioned, this is some kind of engine for us during the presidency, simply have a positive agenda on the table. And we underline that the energy union, digital single market, both are really good examples of a positive agenda for whole European Union. That's the reason why we just would like to continue on our work on both these very successful projects. And we would like to deal very seriously with all legislative proposals which we do have on a pipeline during or on the table during our presidency. Then there is a third basket, very sensitive one. It's a sustainable migration and asylum policy, plus internal security, I have to underline as well. Of course, this is an extremely sensitive issue, sensitive files for the whole European Union. We very much understand that this is extremely important, on this, especially on these days, really looking for, again, positive elements, even in such a complicated and complex issue as migration on these days is. As a presidency, of course, we would like to play very constructive and in the same time very comprehensive way, with very comprehensive manners. We would like to concentrate during our presidency, especially on this basket, namely to EU external borders. Simply control over the EU external borders, we think that this is crucial for us. Then there is also extremely important return back to business as usual. What I mean, simply restore functioning of the Schengen area. Extremely important. We would like to concentrate on this. Hand by hand with this control over the Schengen area is also new proposals coming from the Commission, is a smart borders. We think that this is, again, a very positive element, which could be an element where all member states could find a common voice. Of course, we do have also on the table discussion about more complicated issues like Dublin reform, asylum system. All these issues will be on the table, of course, during our presidency. Again, as I said, as an honest broker, we would like to deal also with all these issues, and we would like really just as a very responsible presidency, deal also with these legislative files. Maybe there is one sentence which I would like to also underline. Cooperation with third countries. Actually, on these days, we have a new legislative proposal coming from the Commission. It's a migration compact. We do expecting that there would be very complicated discussion among the member states, but I also very much believe that at the end we will find a common solution on this issue. Last but not least, there is a fourth basket, globally engaged Europe. Actually, on this area, we just put some priorities important for the whole EU. Let me start with a very important priority from the Slovak point of view. Is enlargement policy. We do understand that on these days there is not really a huge appetite among the member states, just have really, you know, dramatic movement on this area. But nevertheless, we decided to put enlargement policy to our list of our priorities. First of all, because we think that this is an important message coming from the EU to candidate countries, that we are a really credible partner. Plus, we understand that this is a very positive tool of the European policy, how we could cooperate and stimulate also the candidate countries to adopt the structural reforms. Then there is also, of course, a global strategy. We do expecting that during the next summit, actually, Madame Mogherini will present the global strategy. And, of course, after presentation, we do believe that the member states will endorse a global strategy. We will continue in implementation of the global strategy. In this basket, we have also important issues like the trade agreement with the United States, trade agreement with Canada, but also trade agreement with Japan. All this, we think, all these agreements, trade agreements, we think that are very important for our member states, for us as the EU, just because from the standards point of view. So, but we also were very realistic that we don't know if it would be possible to finalize a negotiation about the trade agreement with the United States during our presidency. Of course, there is competencies in the hand of the European Commission, but we understand that even during our presidency, consultation and negotiations will continue. With the concerning the trade agreement with the Canada, actually this is under the consideration, but more or less this agreement is prepared for a signature. We believe that during the next summit, EU-Canada, in October, this agreement could be signed. And last but not least, even on this basket, we have another very sensitive issue, which is a market economy status for China. So basically, very briefly, I just give you some important elements, or just I presented you important elements of the Slovak priorities during our presidency. So thank you very much for your attendance.
Muito obrigada, Sra. Diretora-Geral. Temos agora as perguntas dos senhores deputados. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD. Temos 5 minutos para cada grupo parlamentar, depois respostas conjuntas do Sr. Embaixador e Sra. Diretora-Geral. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Rodrigues, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Embaixador e a Sra. Diretora-Geral. E no fundo saudar a presidência eslovaca que se iniciará dentro de 15 dias. Nós gostaríamos de saudar também a abordagem positiva que foi apresentada aqui desta presidência num momento particularmente delicado da vida da União Europeia. A União Europeia enfrenta desafios particularmente intensos, como foram referidos aqui nesta apresentação. Dentro de poucos dias teremos o referendo relativamente ao Brexit, que esperemos firmemente que o Reino Unido possa permanecer na União Europeia. Mas há vários desafios de outra ordem que requerem, que exigem uma abordagem preventiva e positiva e que antecipem os problemas. A União Europeia não pode apostar numa agenda que tende a solucionar os problemas depois de eles já terem ocorrido. Sabemos que há um conjunto de dossiês pendentes, digamos assim, e que já foram, no fundo, sinalizados pela presidência holandesa e refiro-me em concreto ao dossiê particularmente sensível da União Bancária. E este é um dossiê absolutamente central, porque permite, através da conclusão do terceiro pilar, e refiro-me ao Fundo de Garantia de Depósitos, permite conferir uma muito maior resiliência em situações de instabilidade, de aumento do risco, que tem sempre, habitualmente, uma repercussão no sistema financeiro. E, portanto, aquilo que gostaríamos de perguntar, tanto ao Sr. Embaixador como à Sra. Diretora-Geral, e tendo este dossiê, um dossiê que está referido, sublinhado, na própria presidência eslovaca, já o próprio primeiro-ministro holandês referia no discurso do início da sua presidência palavras que nos mobilizavam, e referi na altura o primeiro-ministro holandês: Europe needs results, Europe needs to deliver, e portanto delivering on this front is essential to make European growth resilient against future crises. Portanto, é fundamental concluir o terceiro pilar da União Bancária para conferir resiliência num momento de particular sensibilidade. E, portanto, sabendo que a presidência eslovaca, que terá início, tem este tema como um tema absolutamente central, há outros temas que depois pediria à Sra. Presidente para que a deputada Inês Domingos pudesse continuar e terminar esta apresentação, esta intervenção da parte do Partido Social Democrata, a questão que nós lhe colocávamos era precisamente: quais são os próximos passos, qual é o timeline, qual é o calendário de implementação do terceiro pilar da União Bancária? Nós sabemos que hoje países periféricos, não gosto de utilizar a palavra periféricos, mas países que não estão, digamos assim, no centro da Europa, geograficamente, como é o caso de Portugal e de outros países, são penalizados por uma discriminação negativa do custo de financiamento, e o custo de financiamento, de acordo com o Banco Central Europeu, das nossas empresas na nova produção de crédito chega a ser 150 pontos base superior aos países do centro da Europa, e naturalmente esta é uma situação que penaliza a competitividade, mas a União Bancária também fundamental, não só para conferir maior competitividade, mas principalmente num momento de grande sensibilidade, num momento de falta de confiança generalizado, de conferir essa confiança, de ter esta abordagem positiva e esta abordagem que também permite utilizar esta crise e este sentimento de crise como uma oportunidade precisamente para a União Bancária, para a União Europeia, dar um passo em frente e concretizar este dossiê, como a questão de outros dossiês, como é o caso da União Energética, da União de Mercado de Capitais e de outros temas que a presidência eslovaca referiu. Eu gostaria também de apenas de referir, antes de terminar, que seria importante termos também alguma informação adicional sobre a presidência eslovaca, relativamente, portanto, maior especificidade, que imagino que depois nos será feita chegar, relativamente ao programa que se perspectiva para os próximos 6 meses.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, saudar o Sr. Embaixador e a Sra. Diretora-Geral e desejar os maiores sucessos para a presidência da Eslováquia. E eu ia concentrar-me diretamente aos 2 pontos que gostaria hoje de referir. O primeiro é, obviamente, uma questão muito na ordem do dia, que é a questão do referendo do Reino Unido. As sondagens, as últimas sondagens, apontam para uma vitória do Leave no referendo. Ora, o PSD é um partido fundamentalmente europeísta, achamos que beneficiamos da União Europeia. Aliás, achei interessante as primeiras palavras do Sr. Embaixador sobre a entrada da Eslováquia, porque também demonstram realmente o interesse da Eslováquia na construção europeia, e acreditamos também que Portugal contribuiu ativamente e construtivamente para o processo europeu. O Reino Unido tem dado, obviamente, um contributo que é inegável e muito importante para a construção europeia e, portanto, vemos com alguma preocupação que possa haver alguma evolução no sentido de uma saída do Reino Unido. E, por isso, gostaríamos de perguntar como é que a Presidência está a preparar-se para o resultado do referendo, seja ele qualquer resultado, porque qualquer um terá implicações e qualquer um implica que será necessário realizar um trabalho futuro nas relações entre a UE e o Reino Unido, quer esteja dentro ou fora. E depois eu ia pôr uma segunda pergunta sobre a questão dos refugiados e das migrações. Portugal é neste momento o país que recebeu o maior número de refugiados recolocados, não é sequer o maior em percentagem da população, é o maior em termos de refugiados recolocados. E como nós sabemos e que está escrito no documento que nos apresentaram, o governo eslovaco realmente opõe-se à recolocação e gostava de saber como é que a Presidência vai tratar deste assunto, tendo em consideração que existe um certo antagonismo de objetivos entre o Governo, entre a Presidência, mas entre o Governo e o que é um objetivo da União Europeia. E, por outro lado, gostaria de saber também a sua opinião sobre como é que é a situação e como vê a situação do acordo com a Turquia. Neste momento está nitidamente a atravessar dificuldades, e como é que pensam que a presidência da Eslováquia pode contribuir para resolver. E com isto acho que estou muito para além do meu tempo. Muito obrigada pela sua tolerância, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Srs. Deputados Manuel Rodrigues e Inês Domingos. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Francisca Parreira.
Bem, obrigado, Sra. Presidente. Saudar naturalmente a presença em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista do Sr. Embaixador e da Sra. Diretora-Geral, e saudar também, naturalmente, para além da vossa presença, as prioridades que aqui nos apresentam para a presidência da Eslováquia. Muitas das questões, e estava há pouco aqui naturalmente a sorrir, a esboçar um sorriso, porque da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as questões que consideramos relativamente às prioridades definidas, há um ponto que era para nós é fundamental e importantíssimo, que tem a ver com as questões da política de asilo e sobre as quais deveríamos e quereríamos hoje aqui colocar algumas questões, mas saudar também o Grupo Parlamentar do PSD pelas questões que aqui deixa neste momento, porque de facto são quer os dossiês da União Bancária, quer as questões do eventual Brexit. e as questões da política de asilo são questões fundamentais no enquadramento do espaço da União Europeia e, para além do mais, nos colocam questões relativamente ao futuro e relativamente àquilo que são os pilares fundamentais da construção da Europa e daquilo que foi o desenho inicial e o esboço da União Europeia, que se funda em princípios básicos, um deles a da própria solidariedade entre os Estados-membros. Focando-me apenas, e porque muitas das questões que aqui teríamos sinalizadas estão colocadas pelo grupo parlamentar do PSD, gostaríamos novamente de questionar, não deixaremos de o fazer, como é que esta presidência encara os desafios de um eventual Brexit. Até porque é eminente e todo o processo nos conduz a pensar que hoje é possível que exista, em termos daquilo que é a decisão do referendo, exista a possibilidade forte da saída do Reino Unido da União. Portanto, acho que é uma questão que a Presidência e para a qual a Presidência se deve preparar e que a Presidência deve analisar em concreto. Depois, gostaríamos também, e porque em termos deste acordo ele é também uma prioridade para Portugal, sabemos que Portugal é um dos países que eventualmente, a informação que dispomos neste momento é maior do que em 2013, temos e estamos a discutir a nível nacional esta matéria, temos alguma informação, mas não temos uma posição claramente definida. Mas há a perspectiva e a sensibilidade que Portugal é um dos países que mais beneficiará com o acordo do TTIP, o acordo transatlântico. Queremos saber qual é a perspectiva desta presidência relativamente a este acordo e relativamente a esta matéria. Senhora Presidente, o meu tempo será também partilhado, eu não disse há pouco, peço desculpa, com o meu colega e o Senhor Deputado António Cardoso, que deixará aqui algumas questões também relativamente à política de asilo. Mas relativamente a esta matéria e às questões do espaço Schengen, e do acordo de Dublin, gostaria muito de tentar perceber qual é a aceitação e qual é a perspectiva que esta presidência tem relativamente à constituição efetiva de uma guarda costeira. Sendo certo que, relativamente à política de asilo, quer de acolhimento, quer de recolocação, quer relativamente às questões da identificação do terrorismo e das causas do terrorismo em termos daquilo que são a defesa das fronteiras dos Estados-membros, passaria naturalmente relativamente a essa matéria a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso. Obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo também por saudar o Sr. Embaixador e a Sra. Diretora-Geral. Falando neste momento, nesta situação, encontro-me com os assuntos já, praticamente os fundamentais foram abordados. Todavia, não deixo de sublinhar que o Sr. Embaixador anunciou aqui que as suas preocupações estavam centradas com o cidadão em primeiro lugar. O cidadão será o centro das atenções. Ora, assim sendo, e conhecendo também que o programa e as prioridades da Presidência serão concretamente ou de uma forma definitiva só conhecidas depois do referendo britânico, eu, sentindo isso, ficámos também um pouco confusos pelo facto de que, ao ter esta visão, algumas declarações e alguns comportamentos de alguns responsáveis políticos eslovacos não tenham sido, no nosso entender, os mais felizes, nomeadamente na questão islâmica. E perante isso, eu gostava de, na minha breve intervenção, colocar a seguinte questão ao Sr. Embaixador. Como explica o número reduzido ou fraco de acolhimento dos refugiados das migrações que vêm quer da Grécia, quer da Itália? Portanto, era esta a questão que eu deixava, se bem que ela acaba por ser um reforço de uma preocupação que os colegas parlamentares aqui já manifestaram, mas gostava de dar essa tónica, porque, dado que considerou e bem que tem que haver uma política europeia conjunta, sob pena do processo não ser bem sucedido, mas depois as práticas locais não estarem a ser muito coordenadas, portanto, a posição a ter na Presidência. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Cardoso e Sra. Deputada Francisca Parreira. Tem agora a palavra o Partido Comunista Português, a deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Embaixador, a Sra. Diretora-Geral. Permitam-me que faça uma pequena consideração muito breve, que do conjunto de prioridades e daquilo que foi referido, quer pelo Sr. Embaixador, quer pela Sra. Diretora-Geral, a conclusão que nós tiramos é que se insiste no mesmo caminho, que já provou que não resolve os problemas dos povos, dos vários Estados-membros, nem os problemas que estão na origem, na atual crise, na e da União Europeia. Insiste-se num caminho de aprofundamento do processo de integração capitalista europeia. Insiste-se num caminho que procura retirar maiores, mais parcelas de soberania aos Estados-membros e da concentração e centralização de poder. Dentro do conjunto de medidas, de prioridades, de opções que foram referidas, perante problemas como desemprego, problemas de pobreza, problemas das desigualdades que se vão agudizando entre os cidadãos, aquilo que não vi respostas a estes problemas, e esta era uma primeira questão que gostaria de deixar, como é que olham para este conjunto de problemas que afetam milhares e milhares de pessoas dos vários países. A outra questão que gostaria de abordar prende-se com o Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento com os Estados Unidos, o designado TTIP. Neste acordo, nós olhamos para ele com muitas, muitas preocupações, porque coloca em causa um conjunto de direitos fundamentais dos trabalhadores, coloca em causa um conjunto de serviços públicos, coloca em causa, inclusivamente, questões relacionadas com a segurança alimentar, questões relacionadas com o ambiente, e, de facto, a questão que gostaria de lhes colocar em relação a esta matéria é que perspectiva é que têm em relação a este acordo, que perspectiva política, mas também perspectiva quanto ao calendário que está em curso neste momento em relação à concretização deste acordo. Uma terceira e última questão que gostaria de abordar e não poderia também deixar de o fazer, prende-se com a designada crise humanitária dos refugiados. Permitam também que faça esta consideração. Eu creio que em todo este processo, que já vem de há muito, quando nós falamos e quando se faz a referência, e muitas das vezes essa referência é feita, da Europa solidária, da Europa que defende os direitos, ou da União Europeia solidária, da União Europeia que defende os direitos, e depois quando olhamos em concreto para aquilo que foram as medidas, quando olhamos em concreto para a realidade destas pessoas, o que nós concluímos e aquilo que vemos é que, de facto, este conjunto de enunciações não passaram disso mesmo, de enunciações. Porque depois da prática, os direitos humanos que devem ser garantidos a estas pessoas, aos refugiados, condições de vida dignas, isso de facto não foi assegurado. Muito pelo contrário. O que nós vimos foi a União Europeia a aprovar um conjunto de medidas que iam num sentido securitário, num sentido militarista, num sentido, inclusivamente com a proposta da criação da Guarda Costeira, a qual nós nos opomos e que nós consideramos que usurpa a soberania por parte dos Estados-membros, vão efetivamente numa perspectiva de não garantia dos direitos humanos dos refugiados e por uma opção que se vem inclusivamente a verificar de expulsão, inclusivamente dos refugiados por parte de um conjunto de países que integram a União Europeia. Consideramos, de facto, que este não deve ser o caminho e, aliás, até a pretexto desta situação, se procurou misturar aquilo que é a política de migração com as questões relacionadas com os requerentes de asilo, que inclusivamente há legislação internacional em relação a esta matéria. Mas uma questão muito concreta que gostaria de deixar prende-se também com o acordo que foi celebrado entre a União Europeia e a Turquia, acordo esse que nós consideramos, mais uma vez, não garante o respeito pelos direitos humanos e tanto assim que é evidente que tivemos conhecimento e já tivemos inclusivamente a oportunidade de questionar a própria Comissão Europeia de que no passado fim de semana as forças policiais turcas abriram fogo sobre cidadãos de sírios que tentavam atravessar a fronteira e que desta decorrência tivemos conhecimento que morreram pelo menos dois jovens. Consideramos de facto que este não é solução. Este acordo, mais uma vez, o que revela é que não é solução e, por isso, a questão genérica que gostaria de deixar é que se nos pudesse aqui pormenorizar a visão, a perspectiva, a vossa visão e a perspectiva em relação a este acordo e em relação ao problema mais geral que diz respeito à crise dos refugiados.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Não se encontra presente mais nenhum Sr. Deputado dos outros grupos parlamentares com assento nesta comissão. Por isso, Sr. Embaixador, Sra. Diretora-Geral, não sei por que ordem é que querem intervir. Têm um tempo mais ou menos limitado para dar as respostas, porque o nosso plenário, sessão plenária, já começou, mas damos o tempo que for necessário para responderem às perguntas feitas por senhores deputados. Têm a palavra. Muito obrigada.
Okay. So, first of all, thank you very much. I'm very, very pleased for all your comments, all your questions. I will try to do my best and give you answers to your questions. Actually, we just divided with Mr. Ambassador. He will just care about a few of them, and the rest of them I will just try to do my best and really give you answers. Well, a question concerning the UK referenda, Brexit, of course, we very much, first let me start with the Slovak position. We very much believe that the UK friends at the end will decide to stay. Even we are monitoring very carefully the situation and we know that the numbers are not very positive on these days, but still we do believe that at the end our UK friends will stay in the EU. Nevertheless, it would be extremely important
after the referenda. In the case if result will be positive, more or less we have a quite clear roadmap, because we have on the table conclusions taken by the heads of head of state actually in February. So we know step by step what would be during our presidency on the table. Actually, we just have to simply implement the conclusions. There is a secondary legislation. We have to start with the secondary legislation, and we have to start the process simply of changing secondary legislation. Situation will be different in the case if, of course, our UK friends will decide it at the end leave UK. It would be, from the political point of view, extremely, extremely sensitive. And we know that the simply discussion at the summit will be mostly about this issue. But we also know that, and we do expecting, that's the reason why we decided to postpone approval of our program till last moment, till 30th of June, that we would like to incorporate actually conclusions of the next summit to our program. We do believe that the conclusions will very clearly give us political guidelines. We will know and we will see what is really decision by the heads of state. Actually, and this decision will be incorporated to the conclusions. And now, after that, immediately we will incorporate these conclusions to our program and we will ask our government to approve it. So, but it doesn't mean it would be political guideline. We know very well, first of all, there would be question what our UK friends want. This is something what we don't know. Even we do have intensive communication with our UK colleagues on these days. They are very, very low profile concerning the future in variant B. We do understand maybe from the political and tactical point of view, it's extremely dangerous for them. Just be very open and very frank. But first, for us, it would be extremely important. If a prime minister will ask immediately for implementation of Article 50, or if they will postpone it, this is something that is really up to them. Then, of course, it would be extremely important to have a discussion among us, among the member states, what we really want. If we are ready to give them, I mean give to UK friends, maybe more room, or if our decision will be different. This is something what is not in our hands as a presidency. In our hands is we will just create conditions for discussion among us. It's extremely important. And after this discussion and after decision taken by the UK government, we will know how and what we are going to do next. True is, as a colleague mentioned, that lots of legislative files has been postponed. We're just waiting for a decision. True is that unfortunately during the our presidency we would like very much asking for deepening EMU, because actually more than one year, there was not a political discussion at all above the five presidents' report. True is that even from the first stage, there is some legislative files frozen. Simply, it's important for us to continue on this. And we think that it would be extremely important. And it's not important, I mean, it would be important just continue our work on these files, and we will really very much ask the Commission to continue and just really present another files, because we cannot finalize the banking union. It's true, I very much agree with that. This is something, and this is also room, how we really could be more prepared and more ready for a next future possible financial crisis in the whole European Union. Simply, and this is maybe part of the answer, what we would like to do with a problem like is unemployment. This is a huge problem as well, but there is a certain tools which we do have on the table. First, deepening of the EMU, we think that this is one of the tools. Another one, there is also a discussion about the Juncker package. Actually, this is a discussion which we do expecting during the next summit also. If we would like to continue with this package, with this fund, or if you'd like, or whatever decision will be taken by the member states. Actually, we very much believe that this is a good tool, and we think that this is extremely important for all of us. Just continue, you know, in implementation, especially of this Juncker package. Of course, question is, what about the conditions? This is something where we have to discuss together, because we have to find a proper way and balanced way for each member state. But as a philosophy, as a logic, we think that this is an extremely good tool, and we would like to very much do what is in our possibility, in our conditions, just to help during the next 6 months member states to continue on this. Thank you. Maybe I give a floor, Mr. Ambassador.
Muito obrigada, Sra. Diretora-Geral. Ficaram respondidas as questões do Brexit, União Bancária. O Sr. Embaixador irá responder às restantes. Muito obrigada.
Sim, muito obrigado. Eu gostaria de tentar responder a perguntas relativas a nossas posições a respeito da migração, dos refugiados. Gostaria de salientar que a Eslováquia praticamente apoia todas as propostas como resolver esta questão, com exceção de cotas obrigatórias. Então, e não é só a Eslováquia, são outros países da nossa região, são razões históricas, sociais, culturais. Então, temos que reconhecer essa realidade e diferença. De outro lado, quero afirmar e informar ao mesmo tempo sobre os fatos que não são tão conhecidos, que nós somos solidários. Acolhemos os refugiados, mas à base voluntária. Já chegaram mais de 150 refugiados da Síria à Eslováquia, que já foram instalados em várias regiões da Eslováquia, e nos últimos dias já declaramos a nossa disposição para receber também pessoas refugiados que estão atualmente na Grécia. Então, sim, nós queremos realmente contribuir também neste sentido. E eu também estou convencido que essa posição diferente da Eslováquia às certas questões da possível solução da crise de refugiados não vão influenciar de maneira nenhuma a atuação da Eslováquia na qualidade da presidência. Neste caso, nós vestimos camisola europeia, deixamos de lado as nossas opiniões diferentes e realmente vamos ser um mediador honesto que não vai prejudicar de maneira nenhuma a discussão e procura das soluções mais corretas e justas. Obrigado. Então, dou a palavra de novo à diretora-geral para responder.
Muito obrigada, senhor embaixador, por aquilo que eu tenho nas anotações. Falta responder TTIP e Constituição de Guarda Costeira.
What concerning the TTIP, actually, negotiation about the agreement, as I said, is not in our hands. It's not in the hands of the member state. This is in hands of the Commission. Nevertheless, this is a demanding agenda, even during our presidency. And we know that the Commission will continue on this. Very frankly, if you will ask the position of the Slovakia, which I still can you very easily just tell you, because I am still 13 days before presidency. So I could very, very openly tell you that we are strong supporters of this agreement. Very frankly, because we reading this agreement, first of all, as the really standard setting agreement. And this is we think that this is extremely important moment. Of course, again, discussion about the detail, about the conditions is really up to Commission, and there is, of course, a certain rooms where we could have a discussion of either is it acceptable or simply not acceptable for us as for the EU. But if we are talking about the TTIP as the agreement, from this philosophical point of view, we think that this is a extremely useful agreement for whole EU, as I said, because of the standard settings. This is our reading of the situation. But, during the presidency, of course, our role will be different. As honest broker, we will completely forget the national positions and we will serve the whole EU. And as I said, I believe very much that the European Commission will continue in negotiations. But the latest information which we do have that it will be probably not authorized during our presidency. And what concerning the
Guarda Costeira. Coast Guard?
Yes, Coast Guard. We very much believe that the Dutch presidency, during the Dutch presidency, this legislative file will be finished, finalized. And during our presidency, we could and we will fully implement this legislative file. Simply, we very much believe that this is a good example and this is a good way or good tool for the EU, how we could really protect the borders and help, of course, the Greece.
Muito obrigada, Sra. Diretora-Geral. Acabamos a nossa audição com maior conhecimento daqueles que são os objetivos da prioridade para a presidência eslovaca dos próximos 6 meses, que será importante nesta fase de gestão de dossiês tão complicados e de outros que, não sendo tão complicados, também exigem atenção. Agradecemos a clareza com que responderam às questões dos nossos membros desta Comissão dos Assuntos Europeus. Podem contar com esta Comissão e com o Parlamento Nacional para uma presidência, para ajudar no que pudermos a vossa presidência, e desejamos as maiores felicidades para ela. As felicidades da vossa presidência serão também as felicidades para o projeto europeu, que bem precisa neste momento em que há, como disse no início o Sr. Embaixador e a Sra. Diretora-Geral, questões e desafios e questões cruciais a que temos que lidar com um espírito de solidariedade e com o propósito de uma construção cada vez mais saudável de uma Europa solidária e unida. Muito obrigada a todos os que estiveram aqui da Embaixada, o Sr. Embaixador, a Sra. Diretora-Geral, o senhor que infelizmente não tem aqui a identificação. Agradeço, têm esta comissão à vossa disposição sempre que acharem conveniente para quaisquer pontos que queiram esclarecer connosco. Têm a porta aberta para virem falar connosco. Muito obrigada. Muito obrigada, Srs. Deputados. Continuação de bom dia.